Glórias a Deus.
Gênesis 4:1 a 16 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Glórias a Deus. Nós extraímos daqui a seguinte mensagem: o sobrenatural domina. O que é sobrenatural? É aquilo que está além da matéria, além do natural. Mesmo que alguém não aceite a existência do sobrenatural, ainda assim existe o sobrenatural e continua estando acima da matéria. A maior tolice é quando alguém pensa dominar a tudo e a todos de maneiras escusas, de maneiras falsas, de maneiras mentirosas, para obter vantagens. Pois afirma Lucas 9:25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Que aproveita? O livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas, põe as pessoas sob domínio sobrenatural de Deus ou sob o domínio sobrenatural de Satanás, do maligno. E é sobre esta capacidade de escolha que nós tiramos lições, no caso de Caim e Abel, que determina o destino terreno e eterno das pessoas. Vemos que Abel escolhe o domínio de Deus. Deus não domina por imposição. Deus domina por amor, devendo a nossa escolha ser de agradar somente a Deus. Foi a escolha de Abel. Ele se agrada do nosso desapego, do nosso desprendimento, como agradou-se de Abel, por haver oferecido o melhor que tinha, das primícias do seu rebanho, como sacrifício agradável a Deus. Versículo 4 afirma assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você já viu um morto falar? Certamente que não, né? Mas, como foi o caso de Abel, o testemunho de um crente verdadeiro fala através dos tempos, mesmo depois de morto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. É poderoso isso. O testemunho, as escolhas que fazemos, mesmo depois de mortos, ainda fala. Então nós precisamos fazer a escolha de Abel. Agradar a Deus. A conduta de Abel tipifica, exemplifica o verdadeiro crente no tempo da graça, nos dias de hoje, vivendo sob o domínio de Deus e vivendo no selo do Espírito Santo de Deus. Jesus veio com autoridade e Deus Pai confirmou a autoridade de Jesus com o seu selo, com o selo do Espírito Santo de Deus. João 6, 27. Jesus afirma: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nós sabemos que quando Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, e naquele momento Jesus ficou como homem cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus falou do alto: este é meu filho amado, nele eu tenho alegrias, nele eu me comprazo. E quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, Deus quer se agradar de nós, quer ter prazer em nós, como teve prazer na vida de Abel. E a nossa autoridade vem como a de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo selo do Espírito Santo em nós. Aí é confirmada a nossa vida de verdadeiros crentes. O apóstolo Paulo também confirma que esse domínio de Deus é um selo, como garantia para termos autoridade contra o mal, para termos vitória. 2 Coríntios 1, 21 e 22, ele afirma: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. No tempo de Abel, o selo de Deus era pela fé, pela obediência. O Espírito de Deus ainda não habitava nas pessoas. Mas agora, no tempo da graça, pelo sacrifício de Jesus, Deus sela cada crente com seu Santo Espírito e habita na vida de cada crente. Cada crente passa a ser habitação de Deus, templo de Deus, tabernáculo de Deus. Efésios 1, 12 a 14 afirma: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glórias a Deus. Selo. Apocalipse 7,3 também fala desse selo poderoso, selo de Deus. A grande diferença entre um filho de Deus e um filho do mundo é o selo que o filho de Deus leva visível na sua vida. E conforme 2 Coríntios 3, 2 e 3, nós somos, os verdadeiros crentes, cartas abertas para serem vistas e lidas por todos. E cartas já manifestas como cartas de Cristo. Então nós precisamos andar nesse domínio sobrenatural de Deus, como Abel escolheu. O sobrenatural domina e nós devemos escolher agradar o Deus sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o nosso Deus Salvador e Redentor. E Deus também, ele dá um conselho para não cairmos em maldição. Conselho de Deus para não cair em maldição. Nós vemos um conselho de Deus específico aqui para Caim, mas esse conselho serve para nós muito bem nos dias de hoje. Nós vemos que as pessoas, a humanidade tem errado muito porque nega aceitar os conselhos de Deus. É tão simples. Basta perseverar na leitura da Bíblia, na comunhão santa, para aprendermos a agradar a Deus, para aprendermos a colocar em prática os conselhos de Deus. O texto lido, versículos 5 a 7, diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Aí o conselho de Deus: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, nós precisamos receber toda a orientação de Deus e assim nós seremos aceitos por Deus e poderemos, com certeza, no poder do Espírito Santo, no poder da obediência, com fé, estarmos dominando todo o desejo ruim. Deus descreve a situação de Caim. Diz que Caim irou-se, descaiu-lhe o semblante. Isso é exatamente o estado de alma propensa a praticar o que é mal. Pessoa irada, pessoa com semblante caído, a pessoa que não sorri, a pessoa que se fecha, que se isola. E era esse o estado de Caim. Mas ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso é para nós. Ele fala pelo nome de cada um de nós. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Tudo nesta vida é condicional. Tudo é condicional. E por que não seria assim também com Deus? Deus também, ele coloca tudo no condicional. E o diabo tem levado muitas pessoas para o inferno, fazendo crer que Deus é parcial. Fazendo as pessoas crerem que cada caso é um caso. Deus trata o indivíduo e ele entende a cabeça de cada um. Claro que ele trata com o indivíduo e entende, mas entende com justiça, não com parcialidade. Não tolerando o erro de Caim, por exemplo. E com isso, o diabo tem levado multidões para o inferno, colocando falsos argumentos na cabeça das pessoas. É um triste engano isso. Não há pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são maldição. Mentir ou matar é maldição. Claro que pecados têm níveis diferentes na sociedade. Afetam mais ou menos a sociedade. Mas todos eles, qualquer pecado, afastam de Deus. Afastam as pessoas de Deus. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Então, nós precisamos estar atentos a esse conselho de Deus. Se nós procedermos mal como Caim, em qualquer coisa, em qualquer momento, o pecado está batendo a porta. O pecado vem com os seus malefícios, com a sua destruição. E o desejo de quem aceita o mal, de quem pratica o pecado, será contra a própria pessoa. A origem do fracasso está no pecado. As pessoas às vezes lamentam seu fracasso, mas não param para ver a origem do fracasso. A origem do fracasso está no pecado, tem nome. E se cada um parar e pensar, vai lembrar de cada pecado que cometeu no seu comportamento diário. Quem alimenta maus desejos na sua alma é como criar uma serpente e morar com ela. Certamente morrerá pelo seu próprio veneno. Então nós devemos tomar cuidado para não criar serpentes na nossa alma, aninhar serpentes na nossa alma, desejos maus, desejos ruins, porque isso acabará causando dano mortal. Se Caim tivesse seguido o conselho de Deus, não teria caído na maldição. Ele recebeu a mesma orientação, o mesmo conselho de Abel. Mas Caim decidiu não agradar a Deus. Ele resolveu entrar na contramão de Deus. Provérbio 2, 6 e 7 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. é escudo para os que caminham na sinceridade. Que lindo isso. Abel escolheu essa boa parte. A sabedoria do Senhor, a inteligência do Senhor, o entendimento que vem do Senhor. E Abel resolveu fazer contra, cair no veneno mortífero dos seus maus desejos, dos seus maus planos. Tornou-se maldito. Caim tornou-se maldito porque ele atendeu os maus desejos da sua alma, alimentou os maus desejos da sua alma. Então Caim escolhe o domínio da maldição, o contrário de Abel. Abel escolhe o domínio de Deus, da bênção, da graça de Deus. Caim escolhe o domínio da maldição. Caim fez uma péssima escolha, julgando-se mais sábio do que o próprio Deus, mais esperto do que o próprio Deus, recebeu a marca da maldição. E a sua vergonha ficou exposta para todo mundo. Todas as pessoas que viam Caim sabiam que ele era maldito. Nos versículos seguintes, daí diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e de tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Bateu o pavor. O diabo é um terrorista quando tem alguém na mão dele. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, do Jardim do Paraíso. Olhe para a atitude de Caim e veja como Deus age quando alguém escolhe o domínio do maligno. Deus questiona. Toda vez que alguém comete pecado, Deus questiona. Aquela vozinha lá na cabeça que muita gente diz, aquela vozinha lá martelando. Onde está teu irmão? Deus sabia que ele tinha cometido o homicídio, tinha matado o irmão. Ele respondeu grosseiramente, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu responsável pelo irmão? Você que é o Deus dele, eu não sou o Deus dele, mais ou menos assim ele respondeu. As pessoas, quando estão em rebeldia e em pecado, tornam-se grosseiras, até com Deus. Que fizeste? Deus insiste. A voz do sangue do irmão clama da terra a mim. Não adianta você esconder o pecado. O pecado clama por justiça. A voz do inocente que você prejudicou clama por justiça, Deus está dizendo a Caim. És agora, pois, maldito por sobre a terra. O pecado leva à maldição. O pecado leva a pessoa a ser excluída da comunhão santa, da presença de Deus. E ainda a sentença. Serás fugitivo e errante pela terra. Vocês já viram as pessoas errantes por aí, né? É um estado lastimável, uma pessoa errante. Ainda mais fugitiva e errante. Se esconde, tem medo, como se diz, até da sombra. Tudo é pavor, tudo é pânico. E daí Deus coloca ainda, aparentemente, uma proteção, mas não. É para ele sentir, por toda a sua vida, o castigo. Deus castigou severamente Caim. E ele diz, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Temos algumas interpretações sobre essa vingança 7 vezes. Naquele tempo existia, possivelmente, o direito de tirar uma vida, tira a vida de quem tirou, ou de um familiar. Olho por olho, dente por dente. Sete vezes pode ser, olha, se alguém tirar a vida de Caim, morrerá ele e seus familiares. Sete. Ou totalidade. Será uma mortandade total na vida daquela pessoa e das suas gerações. Então, Deus barrou a morte para que Caim sofresse a pena mesmo do castigo. E mais, ele ainda pôs um sinal em Caim. Um sinal. E que sinal é esse? Tantas especulações em torno desse sinal. Coisas que nem convém mencionar. Mas que marca foi essa que Deus colocou sobre Caim? A marca maldita da soberba, da rebeldia, da arrogância, da tolice de se achar mais esperto que Deus. Esta marca é inconfundível nas pessoas pelo seu estado de miséria material e espiritual. As pessoas que levam esta marca maldita, de longe se percebe. Elas pensam que enganam a todo mundo, mas na verdade é só ela que está sendo enganada. Essa marca, eu creio que não era uma marca física, era uma marca espiritual. Assim como Abel tinha o selo da obediência, de agradar a Deus, e nós hoje temos o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, para andarmos firmemente em direção à vida eterna, quem está maldito recebe o selo maldito também, sobrenatural, espiritual. Aí que entra o domínio. Sobrenatural domina. Caim escolheu o domínio sobrenatural maligno. E esse selo é visível. As pessoas que estão com o selo do domínio material maligno é visível no seu linguajar, no seu modo de vestir, no seu modo de negociar, na sua conduta geral. É visível no seu modo de ganhar o sustento. Tudo se torna visível e vergonhoso. Só aquela pessoa que está na maldição, que muitas vezes nem percebe e nem sequer sente vergonha, mas todos estão vendo que é vergonhoso o estado daquela vida. O selo. E nós vemos que nos tempos finais também, além dos filhos de Deus serem selados, também os malditos serão selados. O selo de Satanás, para fazer compras, para fazer negócios. E aqui já é, nessa experiência de Caim e Abel, apontando para este selo sobrenatural, para este domínio sobrenatural, ou de Deus, ou do maligno. O domínio soberano é de Deus. Sabemos que no fim dos tempos, até mesmo Satanás e aqueles a quem ele selou, Deus os lançará na condenação eterna. Nós precisamos ter consciência do domínio sobrenatural. Não podemos brincar com isso. Eu costumo dizer que o sobrenatural é mais real do que o natural, do chão que pisamos. Porque isso aqui tudo passou a existir pelo sobrenatural. Deus falou e tudo se fez. Até Satanás é criação de Deus. Ele tornou-se rebelde depois. Mas Deus tem um destino certo para ele e para os seus seguidores. Tudo está debaixo de um domínio sobrenatural. Cabe a nós a escolha. Apocalipse 14, 9 e 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós sabemos que esta marca é uma marca extremamente visível, a marca na fronte. Fronte representa o nosso entendimento, nossa inteligência na linguagem bíblica, e a mão representa aquilo que fazemos, as nossas obras. Eu creio que Caim recebeu uma marca dessa natureza. Mesmo aquelas pessoas que desconhecessem, mas pelo espírito sobrenatural que Deus colocou em cada pessoa, elas conseguiam ver o domínio sobrenatural maligno sobre Caim. Como hoje nós vemos, uma pessoa que está no domínio maligno é visível, especialmente para os crentes, mas até os incrédulos notam. Eu já presenciei incrédulos descrevendo com muita precisão endemoniamentos, várias vezes evangelizando e inclusive descrevendo com precisão má conduta de crentes, dizendo que dizia ser crente, mas não era crente. Caim estava exatamente sob esse domínio maligno, de forma que todos percebiam, crentes ou incrédulos, percebiam esse domínio do mal. Esta era a condenação dele, e ninguém podia tocar nele. O sofrimento era dele, porque Deus o condenou, Deus o amaldiçoou. Deus permite que as pessoas façam suas escolhas. Deus permite que as pessoas pratiquem as obras dos seus desejos. É livre-arbítrio. Mas ele deixa bem claro, você erra se quiser, como falou para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, o pecado te devora, o pecado te condena. E o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a ti dominá-lo, o que Deus diz. Então, queira ou não, o sobrenatural domina. Depende das nossas escolhas. Se as obras forem boas, prevalece o domínio de Deus. Se as obras forem más, prevalece o domínio do maligno, o domínio de Satanás. Caim ofereceu o refúgio a Deus. Por que ele ofereceu o refúgio? Porque era avarento, apegado às riquezas, às coisas materiais. Por isso ele tornou-se maldito. Daí foi fácil o diabo induzi-lo a matar o irmão. O diabo disse, olha, Deus já está triste com você. O teu irmão é o bonzinho, é o preferido de Deus. Agora, muito simples, acaba com a vida dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Abismo chama abismo. Pecado atrai mais pecado. Ouvindo rádio esses dias, comentarista falando do sistema corrupto agora, que a mentira é uma coisa terrível. Mentira chama mentira. Ele citou o exemplo de alguém que não queria participar de um compromisso social, e daí no sábado à tarde, daí a pessoa disse que tinha que levar o filho no dentista no sábado à tarde. Daí outro dia encontrou, ele percebeu que era mentira, né? Como no caso de Caim, né? Daí um dia encontrou esse amigo e perguntou, e daí, como é que foi o dentista? Ah, dentista? Ah, o quê? Dentista? Ah, o dentista desmarcou. Outra mentira. O dentista desmarcou, daí ele começou a contar uma série de mentiras. Então nós precisamos tomar cuidado. Um simples desejo impuro, uma simples mentira, mesmo lá na alma, o diabo começa a fazer toda a sua obra para trazer morte, para trazer destruição na vida da pessoa e através daquela pessoa. Caim tornou-se maldito porque escolheu errado. Apegou-se erradamente, não apegou-se a Deus. E Lucas 16:13 afirma, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Abel agiu de maneira correta. Abel deixou o testemunho que fala. Fala do domínio sobrenatural de Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E Caim fez ao contrário. E Deus não agradou-se dele. Dois domínios muito distintos. E Deus aconselha claramente, nos ensinando como diferenciarmos o domínio maligno do domínio dele. Como agradar a Deus e como não servir ao maligno. E o Espírito Santo pergunta, sobre qual domínio você está? Nós precisamos ter entendimento disso. Se a resposta for domínio sobrenatural maligno, devemos imediatamente sair desse negócio. E se a resposta for sobre domínio sobrenatural de Deus, glórias a Deus, mas eu tenho que continuar caminhando, crescendo, me aprimorando, para não cair, porque Caim também estava sob domínio sobrenatural de Deus, mas ele resolveu cair, tomou uma decisão errada. Então nós precisamos estar atentos para não sairmos do domínio sobrenatural de Deus. E se estivermos fora, devemos de imediato deixar que o domínio sobrenatural de Deus tome conta da nossa vida. Amém, igreja? Glórias a Deus.